Olá, muito boa tarde. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim de clima. Na semana passada, o INMET alertou para uma condição mais úmida essa semana, principalmente nos três estados do sul do país. A Morgana está de volta com a gente aqui, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise de Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, direto lá de Brasília, para confirmar essa condição para a gente. Morgana, seja bem-vinda. Obrigado pela participação mais uma vez. Tá se confirmando essa condição mais úmida para a semana aí, principalmente para o sul do país, Morgana?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, conforme nós havíamos conversado na última semana, a primeira semana aí do mês de junho iria ter essa condição mais favorável à ocorrência de chuvas mais contínuas na região sul. Mas antes de falar nisso, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu, no último final de semana prolongado, né, Alexandre?
Sim, teve geada, inclusive, né, Morgana?
Exatamente. Então, eu vou compartilhar aqui o mapa para que possamos ver juntos o acumulado de chuva, né, dos últimos dias, todo o país. Então, aqui a gente tem o acumulado de precipitação em todo o país, onde a gente vê realmente uma maior concentração no oeste, sul do Mato Grosso do Sul, em praticamente toda a região sul, também na faixa leste do Nordeste. E ainda chuva acontecendo na porção norte. Por sua vez, a região central e grande parte da região sudeste, sem chuva, Alexandre. Então, uma condição aí bem úmida em praticamente toda a região sul e no Mato Grosso do Sul.
São boas chuvas, bons volumes, Morgana?
Não são volumes tão significativos, mas a gente avalia que essa persistência da chuva é favorável no sentido de manter a questão da umidade do solo, Alexandre.
Muito bem. E essa condição continua, então?
Sim, outro fator que nos chamou a atenção esse último final de semana foi a questão das baixas temperaturas. Conforme a gente havia previsto, eu vou mudar novamente o mapa, essa nova frente fria, ela iria avançar por sobre a região sul. E na sequência, a gente teria o avanço de uma massa de ar frio, não tão fria quanto aquela que avançou entre os dias 19 e 21 de maio, mas com o potencial de derrubar as temperaturas, não só na região sul, mas em partes da região central e sudeste, avançando inclusive pelos estados de Rondônia, né, o sul de Rondônia e o oeste do Acre. Conforme nós havíamos previsto também, haveria chance de formação de geada, principalmente na região, as regiões mais altas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E ontem foi confirmado, a gente teve geadas, Alexandre, em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, com 1,2 graus, geada forte, em Santa Maria e em Passo Fundo. Ao longo do dia de hoje, as temperaturas já se elevaram um pouco mais. Eu vou mudar aqui o horário do mapa, porque esse é o mapa de ontem de manhã. O mapa de hoje, dia 4, nesse mesmo horário, já aponta uma condição relativamente menos fria, não quente, mas menos fria quando comparado ao domingo.
E caiu bem em grande parte do país, né? Centro-Sul, praticamente
Exatamente.
todo com queda de temperatura aí, né, Morgana?
E a queda mais significativa, Alexandre, ela foi sentida nos três estados da região sul e mais na porção oeste do país, porque a massa de ar frio ela avançou com mais intensidade nessa porção, ou seja, ela ocasionou declines mais significativos na região ali de Cuiabá, Cáceres. Em Goiás, o frio não chegou com tanta intensidade.
Muito bem.
Vamos
E
para a previsão?
vamos lá. E então essa uma nova frente fria está avançando, ou é aquela formação que você tinha lembrado que poderia acontecer com a umidade que vinha lá do norte, Morgana?
A frente fria em si, ela já avançou para o litoral da região sudeste, mas essa condição mais úmida, vou mostrar na imagem de satélite, antes da gente começar a ver a questão dos modelos. Aqui é a imagem de satélite de agora, mais atualizada, ou seja, a frente fria, se ela já está no oceano, na altura, do litoral da região sudeste, mas a gente continua com esse corredor mais úmido, desde o Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo e descendo para os estados da região sul do país. A gente consegue observar que entre Mato Grosso, Goiás, a gente tem uma condição bem mais seca, que reflete justamente a circulação dos ventos na alta troposfera, que mantém aprisionada essa condição mais úmida nessa porção do país.
Ah, é por isso que não consegue avançar, então, e fica meio que estabilizado aí, Morgana.
Exatamente, estacionado.
Estacionado.
A gente também tem uma condição mais úmida no leste da região Nordeste, mas com maior intensidade nesse momento agora no litoral do Rio Grande do Norte. Na região Norte, as instabilidades diminuíram um pouco. Agora a gente tem uma condição bem mais intensa, concentrada ali na região da cabeça do cachorro, no estado do Amazonas. Ao longo da semana, Alexander, o que a gente percebe é que ainda deve ocorrer chuva na região sul, hoje, amanhã a gente vai ter uma nova formação de um sistema frontal, ou seja, no campo de pressão, eu vou mostrar aqui, associado com o campo de chuva, a gente vai ter novamente uma condição favorável a um novo sistema de origem frontal, não tão intenso, se formar, né? A massa de ar frio que ocasionou os declínios mais significativos no final de semana, ela já está no oceano, porém, a gente já tem um novo sistema entrando ali pela Argentina, oeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, para amanhã, a chuva ainda persiste no norte e leste do Rio Grande do Sul, em toda Santa Catarina, Paraná. Não são grandes volumes, Alexandre. É aquele dia mais fechado, de chuva mais fininha. Os modelos indicam alguma chuva mais significativa para o Recôncavo Baiano e para o extremo norte, da região norte. Na quarta-feira, a gente observa que esse sistema frontal que se formou, ele migra um pouquinho para o litoral da região sudeste, ou seja, deve trazer um pouco mais de chuva para São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo para o sul de Minas Gerais. Na região sul, a gente começa na quarta-feira com um dia mais chuvoso e ao longo do dia esse tempo abre um pouco mais. E na sexta-feira a chuva deve voltar com um pouco mais de intensidade, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, ao longo da semana a gente vai ter dias de chuva, períodos de melhoria, resfria um pouco, e depois a chuva tende a voltar com um pouco mais de intensidade no final da semana.
É uma semana mais úmida, dá para a gente resumir
Exatamente.
assim.
Em resumo, sim, é uma semana de variações, mas com maior predomínio de umidade e chuva.
Mas lá para a região central, pouca coisa muda, né, Morgana?
Pouca coisa. A única exceção é o Mato Grosso do Sul, principalmente o Sul e Leste, e também São Paulo, onde essa condição mais úmida vai acontecer. Mas para o Mato Grosso, só variação de nebulosidade. A gente não tem nenhuma condição que indique chuva significativa. Se acontecer alguma coisinha ali no Sul e Oeste, vai ser muito isoladamente.
E depois que esse corredor de umidade se dissipar, tem algum avanço de massa de ar frio aí que possa voltar a derrubar as temperaturas?
Sim, no próximo final de semana, aí sim a gente vai ter um novo sistema de alta pressão, né, uma massa de ar frio, e esse sistema gradativamente vai derrubar as temperaturas, mas até o momento nenhum indicativo de temperaturas tão baixas. A gente tem que frisar que agora a gente está se aproximando do inverno, e cada dia mais essas passagens de massa de ar frio vão ser mais frequentes.
Muito bem. E se a gente observa mais a longo prazo, o que que tem previsto aí?
Deixa eu só compartilhar para a gente ver outro modelo. Então, no acumulado de chuva para os próximos 15 dias, entre o dia 4 de junho e 20, a gente observa que o modelo americano ele coloca uma concentração bem maior de chuva justamente nessa porção sul do país, né? Englobando também o Mato Grosso do Sul. Na grande área central, como é a climatologia, a gente percebe um padrão mais seco.
Mas esse azulzinho indica chuva ou não é nada considerável, Morgana?
O modelo numérico, ele, nessa época do ano, ele associa muito a questão de nebulosidade com chuva.
Tá.
A gente pode ver que esse tom de azul é entre 1 e 3 milímetros.
Eu diria pouca que chuva,
mais nuvem do que chuva.
Volume então, bem pequeno.
A gente,
né,
pode extrapolar e dizer que, com mais de 80% de segurança, que nessa porção aqui central praticamente não deve chover nesse período.
Em compensação, lá para Roraima, hein? O pessoal está tendo
muita chuva.
Bons resultados lá com o plantio da soja por lá.
Exatamente. Assim como no leste da região nordeste, que ainda persiste a condição mais chuvosa, essa chuva mais contínua.
Muito bom. Tá, então, são boas informações, principalmente porque nesse momento ainda está em desenvolvimento o milho de segunda safra, a gente tem o trigo também se desenvolvendo, enfim, condições que são aparentemente aí favoráveis para a produção, depois da gente ter registrado um mês de maio bastante ruim de chuva. A volta das chuvas agora nesse mês de junho, portanto, dá uma acalmada nesse quadro queda ou de perdas muito significativas que a gente vinha tendo aí, principalmente lá no Paraná. É isso, né, Morgana?
Exatamente. Então, teremos dias aí de chuva, friozinho, depois abre um pouco e com a condição aí que favorece bastante a manutenção da umidade no solo, Alexandre.
E a Morgana está mostrando o site do INMET aí. As pessoas podem também entrar no site, né, Morgana?
Exatamente. É o www.inmet.gov.br e o usuário pode navegar e, se tiver qualquer dúvida, pode nos ligar. O nosso telefone também está no site e a gente também tem escritórios regionais espalhados nas 5 regiões aí do país.
Legal. Morgana Almeida, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. A gente vai atualizando essas previsões aí ao longo da semana.
Nós que agradecemos e até a próxima.
Até a próxima. Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, confirmando para a gente que essa vai ser realmente uma semana mais úmida, principalmente para os 3 estados do sul do país. Um corredor de umidade mantém o tempo chuvoso São Paulo, nos 3 estados do sul, além de São Paulo, e também sul e leste do Mato Grosso do Sul, não são aquelas chuvas volumosas, mas é aquele tempo nublado, com chuvas, garoas, enfim, acontecendo ao longo do dia, o que, de uma certa forma, mantém a umidade na região. E queda de temperatura só mais para o final da semana, quando esse corredor de umidade se dissipa e daí sim as massas de ar frio começam a avançar. Vamos ficar ligados, ainda não tem previsão de geada, mas é preciso ficar mais próximo aí da data para a gente ter uma certeza de que pode acontecer ou não geada, e ao longo da semana a gente vai atualizando essas informações para vocês. Continue com a gente!